Caras e caros colegas, peço a vossa atenção. Estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Cumprimento os colegas que já estão presentes na sala ou por videoconferência. E vamos passar então ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que é um ponto de informações. E relativamente ao qual gostaria de vos prestar algumas informações, muito simples. A primeira é relembrar-vos que existe uma sessão plenária amanhã, onde iremos discutir o semestre europeu e a reunião pré ao Conselho, que está previsto para o dia 25 de maio. Gostaria ainda de vos chamar a atenção. Eu, por exemplo, o colega Paulo Muniz ausentou-se durante uns momentos, mas eu gostaria de lhe dar a palavra, uma vez que ele representou a Comissão na Cimeira do Porto, uma vez que, por razões pessoais, eu não pude estar presente. E eu gostaria que o nosso vice-presidente nos pudesse prestar uma breve informação sobre essa sua experiência no Porto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, como eu tive a oportunidade, de algum modo, de tentar transmitir ao Sr. Eurodeputado Manuel Pissarro, há ali duas realidades que me parecem que são relevantes. Uma primeira é, sem dúvida, a sintonia, digamos, e a concordância generalizada com os princípios do pilar social, com a importância de passar a um envolvimento pela primeira vez, tanto quanto foi possível perceber, com os parceiros sociais, isto é, os sindicatos, o patronato, e na dimensão das pequenas e médias empresas, do grande patronato, fazer ali um envolvimento, digamos, global, para haver um compromisso mais amplo, para que não se possa individualmente, de hoje para amanhã, vir a dizer que, enfim, nós não estávamos a ver bem isso. Portanto, isto ficou suficientemente salvaguardado. Mas depois, nos painéis, e aí é que é a preocupação, senti, digamos, uma divergência, uma não sintonia em cada país, pelo menos nos que intervieram, não é? nos painéis, de como operacionalizar isso. E, de facto, isso acho que vai ser o grande problema prático. É no âmbito nacional, como é que se vão operacionalizar as medidas, como é que se vai transpor. Isso é uma preocupação que eu senti com grande acuidade. Outro aspecto é que, de facto, digamos, há duas realidades que eu resumiria da seguinte forma: um desafio do social, antes do social, quase, digamos, por uma verdade lá para ali, se importa assegurar do ponto de vista económico o rendimento para a dignidade da pessoa humana, para retirá-lo dos níveis de pobreza ou perto da exclusão, mas foi claro lá que os empregos, que as funções daqui a 10 anos, e nós estamos a pensar a uma década, provavelmente são todas diferentes das que nós conhecemos hoje e não existem ainda. E isso lança o desafio de que formação vamos dar às pessoas. E dizia salvo erro, o primeiro-ministro irlandês, com piada, dizia para esta incerteza, a única certeza que temos é dizer que as pessoas façam uma formação onde se sentem profundamente realizadas, porque a probabilidade daqui a 10 anos de virem ter um emprego, uma função profissional diversificada, diversa daquela que foi a sua formação, é razoavelmente elevada. E, portanto, isso para dizer que aquela justificação dos 60% de formação dos ativos laborais, que consta, digamos, de um dos pontos que foi o compromisso, é um pouco para responder à flexibilidade necessária e à adaptação de competências nativas de formação a novos desafios que nós ainda não conhecemos. Portanto, esta foi uma mensagem muito forte e que serve não só para os ativos atuais, mas também para os jovens que se deparam com, digamos, a incerteza do que é que vai ser a sua função profissional num futuro próximo. Portanto, esta mensagem foi comum e foi dita pelo primeiro-ministro irlandês com uma certa força e que eu achei, de facto, que nos aproveitava com propriedade. Outro aspecto que eu também gostaria de realçar tem a ver com a circunstância de nós aceitarmos, nós assumirmos que temos falhado no combate à exclusão e à pobreza, e aquilo que eu disse ao senhor Eurodeputado é de facto um tema dramático. Nós, para 2020, na agenda que foi definida há década atrás, tínhamos o objetivo de retirar 20 milhões de pessoas do risco de pobreza e exclusão, e em 2019 nós tínhamos 92,4 milhões de pessoas no espaço da União Europeia em risco de pobreza ou exclusão. Isto quer dizer que, para o número da população, nós estamos a falar de um em cada cinco europeus do chamado continente avançado, do continente líder, que está em risco de exclusão e de pobreza. E, portanto, esse combate foi assumidamente não vencido nas conversas de todos, e eu diria que foi aquele tema que criou mais ceticismo, digamos, da sua resolução. De facto, temos que ter este realismo, e não, por isso eu dizia, termos uma emoção moderada e, digamos, um regozijo com alguma moderação. À parte disso, eu julgo que foi muito importante fazer isto em Portugal, como é evidente, não só por ficarmos ligados ao evento e à marca determinante que ele tem no espírito da coesão social, da coesão da própria União Europeia, porque ela é isso, mas uma atenção muito, muito grande e uma preocupação no day after, o dia seguinte, como é que os países vão operacionalizar essas matérias. Isto é algo que eu confesso que não estou confortável, não fiquei confortável, e vi a preocupação, digamos, quase se me perguntassem qual foi a preocupação comum a todos os governantes que lá estavam, foi esta. Foi como vamos operacionalizar em cada país e como vamos em cada país conseguir, digamos, atingir esse objetivo.
Queria agradecer a disponibilidade do Sr. Vice-Presidente para assumir essa importante função no Porto. Tem estado também particularmente ocupado. Já agora, se quiser também dar alguma notinha da outra missão de que foi incumbido.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta manhã, o Sr. Presidente da Assembleia da República associou-se a uma iniciativa de reflorestação, digamos, do Pinhal de Leiria, na sequência dos incêndios de 2017. E houve, digamos, uma cerimónia esta manhã inauguração daquela reflorestação de uma certa área, que tem a particularidade de terem sido 230 árvores, o mesmo número de deputados, não é? E dispostas, digamos, numa configuração semelhante à do hemiciclo, não é? E, portanto, basicamente, o Instituto da Conservação e da Natureza quis associar o Parlamento com esta figura simbólica, quer em número, quer em disposição, à reflorestação e ao renascer pós-incêndio de 2017. E o Sr. Presidente da Assembleia da República e um conjunto de deputados, não só estive eu pela Comissão de Assuntos Europeus, esteve o Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, o deputado Pedro do Carmo, e outros deputados do Círculo de Leiria, não é? Entre outros organismos que concorrem para a recuperação da floresta, estivemos a marcar presença no evento com esta, digamos, com este propósito da reflorestação, mas concomitantemente olhando para aquilo que é a transição climática, digamos, e a transição verde, um dos pilares da União Europeia e um dos desafios atuais, e que, portanto, também cola, se quisermos, a essa iniciativa. Obrigado.
Pergunto se alguém mais tem alguma informação que entenda prestar ou solicitar, se for o caso. Senhora Deputada.
Gostaria de saber qual foi a ementa do jantar da Cimeira do Porto, mas estou a brincar.
Informá-la, mas certamente está contemplada no orçamento da Presidência, tem sido amplamente divulgado. A Senhora Deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu lamento não ter ouvido toda a apresentação que foi feita pelo nosso vice-presidente, mas suspeito que mesmo que tivesse ouvido não conseguiria partilhar de algum entusiasmo a que percebi que ainda assim é moderado. Partilho dessa moderação e partilho de grandes preocupações que o Bloco de Esquerda fez questão de tornar também públicas através de uma iniciativa que pretendeu opor ideias diferentes, ideias menos conformistas, ideias talvez mais ambiciosas para esta Europa, para uma outra Europa, numa iniciativa que chamámos Stop Pobreza, e não conseguimos ficar contentes por uma Europa que aceita ter em 2030 70 milhões de pobres. Chamámos-lhe Stop Precariedade, porque alguns destes desafios que são avançados como oportunidades têm vindo a ser, na prática, utilizados para aumentar a precariedade, e falo nomeadamente dos trabalhadores das plataformas digitais, que quer pela via da digitalização da sociedade, quer pela via das imposições da Covid, se viram em situações de grande risco pessoal, mas também de grande risco a nível laboral. Estiveram presentes alguns representantes destes trabalhadores a nível europeus, até porque eles reúnem muitas vezes as duas condições. Ainda trabalhando, como tantos outros pela Europa, não conseguem escalar o limiar da pobreza. Este é um grande problema que a Europa e nós todos, de alguma maneira, teremos efetivamente que enfrentar de uma maneira que no Bloco de Esquerda entendemos que tem que ser uma maneira mais pragmática do que aquela que tem sido feita. Porque se há capacidade da União para impor regras financeiras e económicas, deveria haver também uma capacidade de intervenção superior a nível social. E, para terminar, o exemplo que utilizei para mostrar esta nova Europa prende-se mais uma vez com um assunto que temos trazido aqui reiteradamente, que é a questão das vacinas e de como o Bloco de Esquerda e cada vez mais pessoas, e neste momento até a insuspeita administração Biden de pertencer aos radicais de esquerda, vêm afirmando a necessidade de se proceder a uma suspensão temporária dos direitos de propriedade industrial a nível da Organização Mundial de Comércio para conseguirmos vacinar não só a Europa, mas o mundo. Portanto, é esta outra Europa, uma Europa que coloca a saúde das pessoas à frente dos interesses das multinacionais que defendemos no Porto. E gostaria só de deixar esta nota, sendo que possivelmente tomaram conhecimento dela de outra maneira. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, mas é essa má Europa a única que tem feito sair vacinas para lá das suas fronteiras. Aqueles da esquerda radical, designadamente, que a mencionou, têm-se preocupado mais em resolver o problema dentro da sua própria casa. Mas a vida é assim. O senhor Biden... Não é? O senhor Biden, que o Bloco de Esquerda agora tão entusiasticamente aplaudiu por essa declaração que fez, ainda, contudo ainda não materializada, mas de facto é um pouco contraditório, que diz que quer contribuir para a vacinação do mundo e que não permitiu do seu país saísse até agora uma única vacina, contrariamente ao que a União Europeia tem feito praticamente em exclusivo à escala global. Mas, enfim, isso é um outro debate. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, não tinha pedido a palavra? Não? Ah, muito bem. Então, com certeza, senhora deputada, eu não queria fazer um debate, mas caí nessa tentação.
Caí na tentação do debate, mas eu não nego a importância da atitude europeia em contribuir, nomeadamente, para processos internacionais como o COVAX, mas considero que isso é completamente insuficiente para garantir e que tem que haver uma quebra destes direitos de propriedade para que seja possível produzir localmente. Aquilo que hoje aceitamos para, e os novos documentos da União falam em autonomia estratégica, em soberania na produção para os vários países, para, por exemplo, a agricultura, tem que ser aplicado também o mesmo tipo de raciocínio ao nível da produção das vacinas a nível mundial. De outra maneira, continuaremos a beneficiar o lucro de grandes empresas sem dar autonomia e verdadeira capacidade de produção aos países que dela vão necessitar.
Seria, de facto, uma longa discussão, não é? Porque há quem diga também que a libertação das patentes não permitiria a disponibilidade de uma única vacina, senão daqui a pelo menos um ano. Ao contrário de que, se for incrementada, como está a ser, a produção, há a possibilidade dessa distribuição chegar ao local onde faz mais falta em tempo útil. Mas, enfim, esta seria uma longa discussão, mas concordo consigo, admito que o que está a ser feito fica aquém daquilo que deveria. Não sei se há mais algum colega que queira pôr alguma questão, dar alguma informação. Se não for o caso, passo ao ponto 2, que tem a ver com o Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias. O Grupo de Trabalho, portanto, reuniu e apresentou-nos as suas propostas. Das 8 propostas, iniciativas legislativas identificadas, o Grupo propõe-nos que escrutinemos uma, que deve remetida à 6ª Comissão, que daremos apenas conhecimento de outras 5 e que portanto, não concedamos relevância a outras 2. A proposta foi aprovada por unanimidade no grupo. Pergunto se algum dos colegas tem alguma objeção a fazer. Se não for o caso, porei a proposta do grupo de trabalho à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, ela foi aprovada. E passaríamos assim de imediato ao ponto 3, que tem a ver com a tormentosa questão da conferência sobre o futuro da Europa. E sobre esta matéria tenho, de facto, algumas informações a dar-vos recentes. Portanto, como sabem, o Conselho Executivo reuniu no domingo passado e conseguiu concluir, poucos minutos antes do início da conferência, do início formal da conferência, o regulamento completo desta conferência. Portanto, estão agora definidas todas as regras, e eu posso sintetizar-vos muito rapidamente, irei fazer distribuir o documento consolidado ainda hoje, provavelmente, e vou dar-vos conta daquilo que ficou decidido. Portanto, resumindo de uma forma muito resumida, a conferência assenta basicamente em 3 coisas. A plataforma digital, que foi lançada a 19 de abril, e onde até ontem já tinham sido introduzidas mais de 11 mil contributos, 240 eventos, mais de 2.500 ideias apresentadas. O painéis de cidadãos europeus vão ser constituídos 4, cada um com 200 cidadãos, que vão ser escolhidos por empresas especializadas de acordo com critérios de representatividade da realidade sociológica da Europa, e de que destes 200 lugares, em cada uma destas 4 conferências, que irão realizar-se em 4 locais ainda por definir, 30% desses lugares serão reservados a jovens dos 16 aos 25 anos. E, portanto, através de um método de quantificação parecido com aquele que é usado para a determinação do número de deputados europeus por cada Estado-membro. Portanto, haverá uma proporcionalidade. Cada um daqueles painéis de cidadãos pretenderá ser um microcosmos da realidade sociológica da Europa. Portanto, e depois os eventos nacionais. Deste fluxo de informação, com estas 3 origens, eles serão canalizados para um grupo técnico independente que irá fazer o tratamento e remeterá para o plenário estas propostas. E o plenário vai, portanto, debater e discutir sobre as propostas dos cidadãos, mais do que das propostas da sua própria iniciativa. O mais complicado de tudo foi, de facto, definir a composição do plenário. E ela acabou por sê-lo, como disse, no domingo, e ficou assim constituída. Portanto, o plenário terá 433 membros assim distribuídos. 108 do Parlamento Europeu, 108 do Parlamento Nacionais, cabendo, portanto, 4 a cada Parlamento. Iremos ter de discutir aqui, e eu depois é um assunto que no fim desta apresentação gostaria de colocar, é como é que vai ser a nossa delegação, que deverá ser permanente. Haverá 54 representantes do Conselho Europeu, 3 representantes da Comissão, portanto serão 3 comissários, provavelmente. Haverá 80 representantes dos 4 painéis de cidadãos, portanto, o que eu deduzo daqueles 200 cidadãos, 20 de cada um dos painéis integrarão a sessão plenária. Terá ainda lugar o presidente do Fórum Europeu da Juventude, mais 27 representantes dos eventos nacionais. Portanto, cada país, em função dos eventos que realizar, escolherá um representante, um por cada, os 27 será um por cada Estado-membro. Haverá ainda 18 representantes do Comitê das Regiões, 18 do Comitê Económico e Social, 8 dos parceiros sociais, 8 da sociedade civil. Portanto, o somatório de tudo isto dá 433. Supostamente, esta sessão plenária reunirá pelo menos uma vez em cada 6 meses, estou convencido que o fará mais vezes, sendo que a primeira reunião está já agendada para Estrasburgo no dia 19 de junho. Portanto, basicamente, são estas as questões. Sobre aquilo que faremos nacionalmente, como se lembram, eu tinha-vos informado que estabeleci um contacto com a senhora secretária de Estado, que ficou de nos apresentar uma proposta e que eu hoje de manhã vos fiz distribuir, porque só hoje de manhã a recebi. E, portanto, gostaria, por favor, que a analisassem. Portanto, ela acolheu a sugestão que tinha feito de fazermos as 7 iniciativas regionais, mais ou menos no figurino que também tínhamos aqui discutido e que eu também lhe tinha recomendado. E, portanto, a proposta que é hoje feita, vim a saber que quem vai coordenar esta operação vai ser a minha antecessora, Regina Bastos, portanto é que está, digamos, a coordenar esta operação. E aqui o que temos de fazer é que se nós nos associamos, porque depois vai ser necessário definir, e é isso é que gostaria também de chamar a vossa atenção, quem é que vai participar em cada uma daquelas sessões, quem é que vão ser os animadores, quem é que vão ser os intervenientes, portanto tudo isso vai exigir, digamos, algum compromisso político e algum exercício de partilhar com os cidadãos e a classe política, uma vez que também isto não quer dizer que a classe política vá debandar deste debate, mas não podemos dizer que queremos centrar nos cidadãos uma conferência que depois seja hegemonizada por representantes das diversas instituições. Mas, portanto, eu deixo-vos essa proposta que foi distribuída e que tem até um mapazinho. Deixe-me ver onde é que eu tenho isto. Onde é que eu tenho? Exatamente. Esta proposta, portanto, está aqui referido. O que se propõe é fazer uma iniciativa em Lisboa e Val do Tejo, que poderá ocorrer na Feira Nacional da Agricultura entre 9 e 13 de junho e que poderia trazer o comissário da Agricultura. O objetivo era que os participantes fossem mais ligados a este setor que se encontram ali por aquela altura. Depois, no centro, em Aveiro, fazer uma iniciativa relacionada com a transformação digital e um continente saudável, envolvendo a sociedade civil, a academia, organizações empresariais, comerciais, de jovens, do ensino secundário, clubes europeus, etc. Fazer em Bragança ou Vila Real uma iniciativa sobre a temática da justiça social, igualdade e solidariedade intergeracional, envolvendo também as IPSS, a academia, outras organizações, em setembro, portanto estão calendarizadas como proposta. Nos Açores, em Ponta Delgada, sobre a segurança e o papel da União Europeia no mundo, envolvendo também a sociedade civil, organizações, etc. Depois, no Alentejo, em Évora, sobre as questões das migrações, o Estado de Direito, os valores europeus, em outubro. No Algarve, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, sobre educação, cultura, juventude, desporto e turismo. E no Funchal, em dezembro, sobre a democracia e capacidade da UE para concretizar as prioridades estratégicas. Portanto, isto são temas que, de alguma forma, se sobrepõem àqueles 10, 9 mais 1 que estão na plataforma digital. Portanto, isto, como vos digo, é apenas uma proposta para que nós nos pronunciemos e que façamos sobre ela as considerações que acharmos convenientes. Não me foi pedido um prazo, não é? Mas que a primeira já está marcada para 9 a 13 de junho. Portanto, pedia-vos, sei lá, uma semaninha, se calhar, não? Talvez até ao final da próxima semana, portanto, para que pudessem analisar isso nos vossos grupos políticos e fazerem chegar recomendações que pudéssemos agrupar e apresentar, ou até talvez promover depois uma reunião com a Secretária de Estado ou com a Doutora Regina, Para já, o que era importante é que tivessem conhecimento da proposta e que, sobre o seu conteúdo, pudessem exprimir opinião. Ainda sobre este tema, o que é que eu poderia dizer mais? Dizer mais que haverá amanhã, às 11 da manhã, promovi uma reunião com os meus colegas presidentes de comissões de assuntos europeus, para lhe dar em primeira mão também conhecimento das decisões de maio, de 9 de maio. Para vos dizer que tive hoje a original experiência de ter participado numa sessão plenária do Parlamento da Lituânia, portanto, o que é um pouco estranho, um deputado estrangeiro intervir numa sessão plenária de um Parlamento, acho que o nosso regimento não o permitiria, presumo eu, não é? Mas foi interessante, portanto, mas na prática foi uma sessão plenária que se pareceu mais a uma audição, uma vez que estive presente, teve presente a comissária suíca, que tem este pelouro lá na conferência, esteve o Estado dos Assuntos Europeus lituano e esteve eu próprio, esteve mais ninguém, não é? E depois houve perguntas dos deputados, enfim, perguntas muito respectáveis à volta disto, uns com uma visão mais otimista sobre a Europa, outros com uma visão mais pessimista, como acontece em todos os parlamentos. Só uma curiosidade, o Parlamento, porque eu percebi, é um Parlamento que tem 141 membros, tem 9 partidos, mas reparei que nos sítios dos deputados no Parlamento estão todos protegidos por painéis envidraçados. Portanto, o grau de proteção dos deputados lituanos pareceram substancialmente melhores do que os nossos, pelo menos relativamente a essas proteções acrílicas. Mas foi uma experiência interessante. Aliás, nós tínhamos tido aqui em dezembro uma reunião também bilateral comigo próprio, o Presidente da 2ª Comissão e os nossos homólogos lituanos a pedido deles, e portanto, e a colega também tem sido bastante revelando bastante espírito de compromisso ao longo desta... De qualquer modo, o que gostaria de chamar ainda só a atenção é que o nosso caderno de encargos acabou por ser integralmente conseguido e até indo um pouco além do que estava inicialmente previsto. Uma vez que conseguimos os 104 deputados, que era a igualdade com o Parlamento Europeu, conseguimos que não seja as conclusões finais, não sejam uma competência exclusiva do Conselho Executivo, mas ser-lo-á de alguma forma repartida com o plenário e, portanto, dando mais peso à componente parlamentar. E foi ainda inscrito neste regulamento que os parlamentos nacionais terão nesta discussão uma posição, em termos de voto, uma vez que tudo terá para o consenso, mas uma posição igual às das três instituições, o que nem sequer estava previsto na declaração conjunta. Portanto, o caderno de encargos foi integralmente realizado, o que, como devem calcular, muito me satisfaz, porque acho que também foi uma vitória também do parlamentarismo europeu nesta conferência, valendo isso, o que possa valer. Mas, portanto, não, devo dizer-vos que não tinha a expectativa que tudo isto fosse, não foi fácil. Curiosamente, pôs-nos algumas vezes contra o Conselho, não é, que é neste momento presidido por Portugal, mas, enfim, respeitando o mandato que os colegas da COSAC nos tinham dado, e fazendo uma aliança muito próxima com o Parlamento Europeu, que de facto teve um papel também muito, o Sr. Verhofstadt teve um papel, digamos, de liderança sobre esta matéria, uma vez que é um dos três co-presidentes. Relativamente a esta matéria, agora, o que eu gostava de falar convosco ainda é o seguinte. Em princípio, o Sr. Presidente da Assembleia da República irá ser, nos próximos dias, formalmente notificado destas conclusões. Irá ser certamente convidado a indicar a sua delegação. A questão que eu gostaria de colocar é o seguinte, é que se devemos esperar que o Sr. Presidente decida qual é a composição ou se devemos antecipar-nos e, eventualmente, formular alguma sugestão, alguma recomendação, por mais informal que seja. Porque há várias coisas por decidir. Primeiro lugar, qual é o nível de representação da Comissão? Sei lá, terá ele a intenção de incluir algum vice-presidente da Assembleia. Estou a falar dos nossos quatro, que eu acho que devem ser 4 mais 4, não é? Portanto, qual é o nível? É o nível, sei lá, eu não quero fazer-me autocandidato, mas acho como presidente da COSAC em exercício, que é difícil que não esteja, não é? Mas não estou a fazer campanha eleitoral, palavra de honra. Mas, portanto, eu acho que esses quatro deverão sair da Comissão de Assuntos Europeus ou deverão ser repartidos por outras comissões ou até pelas presidências, não é? Eu gostava um pouco de ouvir a vossa opinião sobre isso, não é? Porque, de facto, nós somos a Comissão que encarna a competência europeia em sentido lato, não é? Mas isto vai ser uma representação do Parlamento Nacional, não vai ser o quem vai estar representado na conferência são os Parlamentos Nacionais. Eu há pouco falava com o Dr. Bruno, que me teve a dizer que na Convenção sobre o futuro da... Como é que se chamava? Sobre o futuro da Europa também, não é? A Convenção que teve lugar no princípio do século, a representação nacional foi assegurada por uma delegação da Comissão dos Assuntos Europeus, não é? Mas, portanto, eu de qualquer modo tenciono ter uma conversa pessoal com o Sr. Presidente da Assembleia, mas de qualquer modo não gostaria de transmitir a minha opinião sobre o assunto, mas gostaria um pouco de ouvir da vossa parte, enfim, se, para que eu possa aferir de algum sentimento que seja o sentimento da nossa Comissão, não é? E pronto, sobre esta matéria, para já é o que vos tenho a dizer. Portanto, está aberta a discussão. Senhora Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que pode haver vários critérios, múltiplos e variados, desde escolher um deputado de cada partido, eventualmente, desde escolher os vice-presidentes, o presidente, um coordenador do maior partido representado, desde voluntários de deputados que tenham uma especial apetência por esta temática. Portanto, temos aqui vários critérios por onde escolher. De todo modo, se calhar aquele que seria mais equilibrado, até para representar as várias sensibilidades, seria de facto que o representante pertencesse a partidos diferentes, é a nossa opinião. Podia ser, por exemplo, o Sr. Presidente como representante do PS, o deputado Paulo Muniz como representante do PSD enquanto vice-presidente, etc, etc. Mas haver um representante de cada partido político.
Entretanto, peço desculpa, mas foi-me dada aqui uma informação que eu gostaria de corrigir. Foi discutido esta possibilidade de haver 4 efetivos e 4 suplentes. Isso não consta do regulamento. Eu até há pouco, o não constar, também não considerei que fosse impeditivo, mas acabo de ser informado que não, que se é imperativo, não haverá suplentes. Portanto, as delegações serão compostas pelas 4 pessoas que forem indicadas e apenas essas terão credenciação para participar. Portanto, o que dificulta ainda mais, digamos, a equação, não é? Mas, para ser preciso, portanto, em princípio, haverá lugar a cada Parlamento, indique 4 pessoas, seja uni, seja bicameral. Senhora Deputada Isabela Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos. Sr. Presidente, eu dou a minha opinião pessoal aqui, porque não estou a refletir também convosco sobre esta matéria, mas concordo com o que a deputada Isabel Meireles acabou de referir, que é, se há uma representação e ela deve sair da Comissão dos Assuntos Europeus, nessa medida eu creio que a representação já está expressa de alguma forma na própria mesa da Comissão e, portanto, já temos o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Bloco de Esquerda, e depois faz-se pela ordem de representação na Assembleia e irá o partido a seguir, e creio que desta maneira salvaguardaria, é um critério da representatividade, e já estando estes 3 partidos, pelo menos 3 grupos parlamentares representados pela própria mesa, haveria um outro partido que também se juntaria à comissão. É um critério, a Sra. Deputada Isabel Meireles disse, há outros, evidentemente, podemos discuti-los, é apenas uma proposta no sentido de que haja uma pluralidade na representação, que é isso que creio que está subjacente à proposta da deputada Isabel Meireles e com a qual nós concordamos relativamente a essa pluralidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, se eu traduzo bem, o PSD defende que deve ser a delegação composta por elementos desta comissão e que a representação deve ser plural. E a senhora deputada Isabel Oneto diz a mesma coisa, precisando um pouco mais o método de designação, mas de acordo com o mesmo princípio. Senhora deputada Fabíola Cardoso, por favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Também me parece, sem uma reflexão muito possível, que eu acho que era desejável podermos ter todas as hipóteses de fazer com os nossos grupos parlamentares, e isto não ficar aqui decidido, mas assim, numa primeira abordagem, parece-me que aquilo que foi dito, quer pelo PSD, quer pelo PS, merece a nossa concordância, que a delegação seja diversa em termos partidários, que envolva esta comissão, deixando para questões mais institucionais a resposta se serão só elementos desta comissão ou se serão elementos de outras comissões, porque isso depende também não só do nosso próprio Parlamento, mas a que nível é que os outros Parlamentos europeus também se farão representar, e deve haver, penso eu, algum nível de equivalência entre os níveis das delegações. Portanto, mas acho que em relação aos princípios que foram apresentados, estamos absolutamente de acordo. Obrigada.
Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, compreendendo que nós não temos propriamente muito tempo para consultas, mas eu julgo que as consultas são sempre necessárias nos nossos grupos parlamentares, com certeza, e há algo mais detalhado e definido eu gostaria de reservar para esse momento, não daqui a muito tempo, mas que alguma apreciação fosse possível, mas desde já manifestar naturalmente a concordância, e assim fosse sempre, relativamente a este critério que eu julgo que é sempre saudável e que deve sempre ser seguido, tanto quanto possível, que é o da pluralidade e da diversidade das delegações. Sempre me manifestei por esse princípio, como os seus deputados se recordarão, muitas das vezes a proveniência e o critério por comissão parlamentar às vezes constitui um obstáculo a esse pluralismo, ou essa pluralidade, melhor dizendo, e portanto este critério é em si um critério adequado, correto, e não posso deixar de assinalar isso desde já. Quanto à questão da Comissão de Assuntos Europeus, à primeira vista parece-me que faz todo o sentido, mas naturalmente não posso estar aqui a assumir essa questão de forma mais definitiva, mas à partida, na generalidade, como aqui na Assembleia costumamos avaliar, na generalidade estamos de acordo todos, penso eu. Muito obrigado.
Acordo que esta será uma decisão do Presidente, né? De qualquer modo, eu faço questão de lhe manifestar a opinião da Comissão, já que é a Comissão que tem estado envolvida, até por força das circunstâncias, nesta matéria até aqui. Portanto, e certamente que também isso não deixará de ponderar naquilo que o Sr. Presidente tiver que decidir. Só chamar a atenção do seguinte, segundo foi decidido, estas delegações terão esta composição e, portanto, não haverá lugar a substitutos. Quer dizer, se alguém não puder ir a uma reunião qualquer, portanto, a delegação tem 3 pessoas, se 2 não puderem ir, tem 2, e, portanto, será uma delegação permanente, e, digamos, daqui até ao próximo ano, porque também quando se tratar da escolha, deveria ser alguém que tivesse alguma disponibilidade para acompanhar esta temática, e que certamente implica também acompanhar aqui as iniciativas internas, não é? Porque é uma forma também de colher a informação. Enfim, mas como digo, o que eu farei agora é informalmente informar o Sr. Presidente desta troca de impressões que tivemos e aguardar as decisões.
Peço desculpa, eu provavelmente serei eu a única pessoa que não tem isto presente, mas peço desculpa, mas pedia só uma ajuda para relembrar. Falou nas tais questões das mínimo de 6 em 6 meses haver sessões plenárias. Nós estamos a falar, portanto, de algumas sessões plenárias e mais alguma coisa, não é? Peço desculpa estar a voltar a este tema.
O que vai acontecer é, a partir de agora, começam a ser produzidos documentos, não é? e eu penso que o trabalho até mais exaustivo não é a participação nas sessões, vai ser a leitura e o tratamento dos documentos que vão seguir-se. O que está previsto é, em princípio, uma reunião plenária, em princípio presencial. Aliás, foi dito que a próxima, 19 de junho, será presencial em Estrasburgo, será presencial em Estrasburgo, a ideia é essa, e pelo menos 6 em 6 meses. Mas se a conferência terá as suas conclusões aprovadas em abril, não é? Se forem 6 meses, se for uma em junho, a outra será em dezembro e a outra já será 4, ao final será 4 meses depois, teríamos 3. Eu penso que provavelmente haverá mais, mas também acho que, por outro lado, não podem haver muito mais, uma vez que elas vão trabalhar sobre aquilo que vai ser produzido nos diversos instrumentos, não é? Na plataforma, e não sei a que ritmo é que isso é tratado, em que os documentos são traduzidos em 20 e tal línguas, 21 línguas, creio, 21 ou 24, já não sei, 21 ou 24, 24 línguas, e portanto as reuniões vão ser convocadas pelo menos com 7 dias úteis, creio, portanto, quer dizer que são 10 ou 11 dias, não é? Portanto, ter isso tudo preparado, também não é possível ter reuniões com uma regularidade muito maior, não é? Mas, pronto, acho que vai ser um exercício interessante e, portanto, isto acaba sempre por ser uma conferência internacional daquelas que ocorrem, digamos, muito irregularmente, convenhamos. Pergunto aos colegas se há mais alguma questão que queiram colocar. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, digamos, transmitir uma questão, não para suscitar um debate, mas que eu penso que penso que seria adequado fazer uma observação relativamente ao documento que o Sr. Presidente nos fez distribuir hoje, que há pouco mencionou que a senhora, pronto, que da parte do Governo foi enviado relativamente às 7 sessões de nível regional na preparação ou no âmbito desta conferência, não é? E não querendo nem estar a suscitar o debate novamente, nem estar a demorar demasiado tempo, é conhecida pelos senhores deputados, pelo Sr. Presidente, digamos, a posição de reserva que o PCP manifestou. Não vamos estar constantemente aqui a repetir as coisas e as nossas opiniões e as nossas divergências que já foram ditas, mas em todo o caso, e também tendo presente que estamos a falar de uma informação à Assembleia da República e à Comissão Parlamentar, portanto, nós não estamos perante uma proposta do Governo para nos pronunciarmos, e temos a noção disso, mas eu julgo que seria justo deixar aqui registada a observação da nossa parte de que a perspectiva de promover o debate, a perspectiva de ouvir as diversas entidades e organizações e expressões da vida nacional é naturalmente um propósito que deve ser valorizado, e a nossa observação neste momento e a propósito daquele documento que foi enviado para a nossa informação e para o nosso conhecimento é que, e agora entrando aqui já mais no detalhe da concretização das iniciativas, a questão dos especialistas. A própria ideia de um debate em torno de intervenções de especialistas. Pareceu-me que sim, 5 minutos a cada um, 4 em cada sessão, foi o que eu vi no documento. Pois, é disso que eu estou a falar. Não, estou a falar das sessões regionais. Esta concepção de debate a partir de intervenções de oradores especialistas que lançam, digamos, o mote, digamos assim, e com títulos ou epígrafes ou agendas de reuniões que só por si denotam também um sentido programático, por natureza menos consensual, não é? Por natureza, são escolhas políticas, poderia ter sido merecedor de alguma outra ponderação. Poderia ter sido merecedor de outra reflexão e de uma tentativa de fazer corresponder mais, de facto, ao propósito de ouvir essas perspectivas diferentes. Logo a primeira de todas, seguramente, esperamos que possa começar por dar o exemplo de corresponder mais a essa diversidade e também pluralidade que não é só partidária, é mesmo dos setores da vida nacional. E falando-se da agricultura, sabemos todos bem o quanto isto é verdade, da importância de facto desse naipe diferenciado e plural e às vezes contraditório e até às vezes antagónico. E eu julgo que seria, para não estar sempre a repetir isto, porque esta parte que eu estou agora a dizer penso que nunca disse aqui. Tinha dito outras coisas e, portanto, esta coisa julgo que é o momento adequado para partilhar convosco, está dito, e esperamos naturalmente que o andamento das discussões seja rico, seja diversificado, tenha essa participação, e mesmo a terminar, não é desabafo, mas é uma observação que tem a ver com uma coisa muitas vezes dita dos valores europeus. Porque tínhamos uma reunião da CAI inteira, que podíamos marcar um dia desse, para essa questão dos valores europeus. Uma coisa são valores a que a União Europeia se pode reivindicar e, a que pode aderir e que pode proclamar, mas qualquer dia estamos, e o Sr. Presidente compreenderá, qualquer dia estamos nos valores da OP, e os valores da OP são um problema de propriedade intelectual e industrial que nós não devemos querer que se agrave. Pronto, terminei.
Nós todos temos nesta Comissão e neste Parlamento e, infelizmente, na nossa sociedade, o direito de exprimir todas as nossas opiniões sem nenhum condicionamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que nós estamos aqui a fazer, e eu irei propor isto, provavelmente na próxima reunião, isto ou aquilo que decidirmos alterar à aprovação da Assembleia, nós vamos ter de dizer, nós vamos participar nisto ou não? O Parlamento está disponível para participar numa iniciativa deste género ou não? E foi-nos feita uma proposta porque... nós até é que sugerimos que fosse o Governo, porque tem mais equipa técnica, a trabalhar sobre a proposta e a apresentar-nos uma base de trabalho, não é? Nós agora temos aqui o direito de propor, tirar, pôr, alterar os temas, alterar os dias, alterar os sítios, alterar a estrutura e apresentar-nos até uma contraproposta, não é? E, portanto, isto não é um documento acabado, é um documento para que nós nos pronunciemos e que no final... como em tudo o que acontece nesta casa, quer dizer, ou conseguimos consenso, isso é desejável, pá, se não conseguirmos consenso, alguma maioria se há de exprimir num ou noutro sentido, não é? Portanto, o que eu pensaria, talvez dada aqui a proximidade do tempo, não fixei prazos, mas talvez na nossa próxima reunião, e isso é o que iremos falar depois no ponto 6, porque vamos ter aqui alguns problemas de agenda por causa do calendário, mas irei procurar, nunca com uma antecedência mínima de uma semana, mas não há de poder ser muito mais, para que tenhamos uma posição definitiva sobre isto, podendo até lá, cada um de nós e dos colegas todos que estão a seguir-nos, apresentar as propostas e as correções, porque de certeza que uma proposta base não é um trabalho acabado e perfeito. Não é? Sim, senhor. Então, se estiverem de acordo sobre esta questão, pergunto se algum colega está da Fabíola que quer ainda falar, faz favor.
Eu gostava só de deixar aqui uma nota... apesar de também não ter ainda analisado isto com a devida tranquilidade, mas não consigo deixar de reparar, até porque sou eleita pelo distrito de Santarém, que a primeira iniciativa será à partida realizada em Santarém, e que nos intervenientes, talvez por uma questão de organização, há aqui uma grande diferença entre esta iniciativa de Santarém e as outras iniciativas. Se calhar é só uma questão de operacionalização, uma vez que se calhar muitos destes intervenientes já estarão na Feira Nacional de Agricultura. Mas acho que seria útil manter o mesmo tipo de raciocínio, de ter não só não deixar ao acaso das pessoas que estejam naquele momento na Feira Nacional da Agricultura, digamos assim, mas de garantir o envolvimento de elementos da sociedade civil, de organizações transversais, portanto, como consta dos outros elementos, acho que era a estratégia mais adequada.
Era uma crítica absolutamente pertinente. Eu percebo, não é que se possa estar aberta a mais pessoas, mas os convidados e as entidades, ele deve ser, lá está, se for o caso, essa será uma proposta que se for aí apresentada, eu subscreverei com todo o gosto. 8 dias para tentar refletir, apesar dos múltiplos afazeres que temos, tentar debruçar-nos sobre esta proposta e tentar melhorá-la. Portanto, não tenho pedidos de inscrição. Passarei. Esquece-me sempre do botão. Indicámos já para os convidados todos, países europeus, que podem indicar 4 delegados para esta conferência, não é? Porque tendo em conta que serão 4 delegados vezes 27 parlamentos, os tais 108, e o tempo de debate não vai dar para que 108 falem, não é? Portanto, da nossa Assembleia nós vamos indicar uma delegação igual, mas vamos abrir a participação ou acompanhamento disto a todos os deputados da Assembleia que queiram seguir-nos. Mas os 4 da delegação são aqueles que poderão intervir, porque não vamos pôr 20 portugueses a intervir e depois 5 dos outros 27 Estados-membros, não é? A minha dúvida aqui era igualmente a mesma. Quem deve compor esta delegação? Eu aqui sou da opinião, neste caso, que não deveria ser só a nossa comissão. Eu estive a ver na relação com a África quais são as 4 questões que eu considero mais relevantes. Considero a questão dos direitos humanos e do Estado de Direito, que acho que é opções, ditaduras, portanto, acho que é uma questão que merece ser tratada. A segunda questão é a temática das relações internacionais, portanto, são países terceiros. A outra é a questão europeia, porque estamos aqui a fazer uma iniciativa que visa tratar da relação UE-África, a relação dos parlamentos europeus e africanos. E a quarta vertente, que eu acho que talvez merecesse maior relevância, é a relação económica, que também não podemos escamoteá-la, não é? E, portanto, se com este entendimento, eu achava que talvez o ideal que esta delegação de 4 fosse composto por uma pessoa da primeira, uma da segunda, uma da quarta e outra da sexta. Como digo, não é uma proposta, é uma reflexão pessoal que vale tanto como qualquer dos colegas tenham feito, se calhar não tiveram a mesma oportunidade que eu de pensar sobre isto, porque eu, por dever de ofício, tive de refletir um pouco mais sobre isso. Mas a questão que eu queria pedir era que, por favor, pensassem nisto nos próximos dias, lá está, a mesma semana, para que decidamos, e para que se desenvolver outras comissões, temos de fazer os contactos, e isto, o tempo, como sabem, corre muito depressa, isto é já no dia 19, não é? 21 de junho, portanto temos um mês e pouco, e portanto a delegação. Aqui neste caso, eu acho que ainda no programa que vos enviei e que não recebi, propostas alternativas, portanto concluí que merece genericamente a vossa concordância, a única coisa que está lá para definir ainda são as moderações, mas eu agora estou a pensar, se eu, por exemplo, puser nas moderações, presidentes da primeira e da segunda comissões, isso já significa que sobram os outros lugares para outros. Não é? Portanto, já temos 6. Portanto, porque quem está a moderar também não vai intervir. Não é? Portanto, quer dizer que na prática podemos ganhar aqui 2 lugares para estar na sala, sendo que os 4 que intervirão são aqueles que vierem a compor mesmo a delegação. Portanto, a primeira questão que era que vocês dissessem, quer dizer, Vossa Excelência, que os deputados dissessem, se acham que deve ser esta ou outra repartição entre as diferentes comissões ou se deve haver outro critério.
Eu queria só, desculpe, estive a refletir ao mesmo tempo e como estou na Comissão de Defesa e nós temos, digamos, grande relação com os países africanos no âmbito do norte de Moçambique agora, não é? E de uma relação bilateral. Eu estou aqui a falar um bocadinho no norte.
Também pensei nisso, mas só que pula em quinto lugar. E temos quatro, não é? Quer dizer, eu acho que é de facto também uma componente, mas acho que fica atrás das outras quatro.
Sr. Presidente, muito obrigada. Concordar com as comissões propostas, mas seguindo sempre o mesmo critério. Os claro. Quatro elementos deveriam pertencer a grupos parlamentares diferentes. Fundamentalmente é isso. Não sei se é possível, mas é uma proposta.
Sim. Concordo com o princípio, se bem que há aqui uma regra na Assembleia que é, de alguma forma, a regra geral para a composição de delegações tem assentado no MEP de onde, não é? Porque, de facto, eu também sou muito favorável à representação tão plural quanto possível, mas também não sou favorável à sobre-representatividade. Quer dizer, um partido que tem cinco não pode ter o mesmo, tudo, ser tratado para com quem tem 100, não é? Porque senão distorce também, não é? Portanto, acho que, portanto, e cada caso é um caso, e acho que estou disponível para discutir cada um deles, mas tem de ser discutido também com todas as vertentes, não é? Porque senão, nesse caso, quer dizer, os pequenos partidos estão em todas, e dos grandes partidos são precisos cinco mandatos para participar numa coisa, não é? Portanto, isto também tem essa variante. Mas sou favorável, portanto, a uma participação, numa iniciativa como esta, a uma pluralidade tão ampla quanto possível. Portanto, acho que... Mas, de qualquer modo, o que eu gostaria era... Ai, deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada. Estas questões protocolares são, de facto, difíceis. Mas eu gostava de deixar, considerando a especificidade do tema e o interesse que obviamente tem para muitos de nós, se calhar eu atrevia-me a sugerir um outro critério, que era atribuir estes quatro elementos de decidir em função do grupo parlamentar e depois deixar a cada grupo parlamentar a liberdade para, dentro dos seus deputados, dentro dos deputados que estão na comissão, indicar quem seria o deputado, portanto, que representaria melhor a abordagem que o grupo parlamentar quer dar politicamente a esta conferência. Não sei se isto, em termos de protocolo, se é um critério válido, mas estou a tentar fazer a analogia com o que se passa no nosso próprio grupo parlamentar, em que me parece que há pessoas que estão, de facto, por uma questão da sua abrangência política, mais capacitadas para estar no evento, independentemente das comissões em que têm uma posição mais ou menos destacada. Obrigada.
Seja incompatível, portanto, essa designação ou outra. Tomei a devida nota e darei também conta disso. Chamava só a atenção para outra coisa. Também temos de ter também a noção das devidas proporções do que estamos a discutir, não é? Estes quatro deputados, a única diferença, a única vantagem positiva que vão ter relativamente a todos os demais é que vão ter 2 minutos para intervir. Não é? Portanto, sim, a vantagem é isso, não é? Mas todos os outros vão poder seguir. Mas dois, lá está, e esses 2 minutos é aqueles que imprimirão a mensagem política que querem deixar passar, não é? É exatamente isso que está em causa. Deputado Bruno Dias e depois a deputada Isabela Neto.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com esta referência, se é que entendi bem, peço desculpa, posso não ter compreendido bem, mas concordo com a ideia de alguma flexibilidade subjacente à pluralidade da delegação. Ou seja, Sr. Presidente, de facto, o que disse é factual. Portanto, há regras na Assembleia para a constituição das delegações e quando é assim, portanto, essa representatividade não é toda igual. O que também não deixa de ser verdade, que ao longo dos anos, e recorda-se certamente que delegações mais numerosas propiciavam precisamente essa representatividade mais rigorosa e mais verdadeira, precisamente porque podiam estar três ou quatro seus deputados do PSD ou do PS, estando um do CDS ou do PCP, etc. E, neste caso, a exiguidade da delegação levanta este problema. Ou bem que há representatividade proporcional, ou bem que há pluralidade, porque ou há dois PS e dois de PSD, ou há um de cada partido e não vão todos, está claro. Não vou repetir o que disse há pouco, portanto, estou de acordo que haja, se possível, esta pluralidade mais ampla e, precisamente, com este critério, que também é uma observação muito pertinente, que é o facto de, dentro dos grupos parlamentares, haver a possibilidade, em cada um deles, mesmo nos maiores, de haver essa indicação, para não cairmos depois de uma situação em que, por exemplo, até poderia dizer-se é um de cada comissão, da mesa dessa comissão. Nem sequer a comissão poderia dizer, estou a dar um exemplo. Portanto, se possível, os partidos poderem indicar, nos termos em que, agora digo eu, no limite, também invocando o regimento, no limite iria até à conferência de líderes o problema a ser dirimido, em termos de qual é o critério que se constitui. Porque, de facto, e mesmo só para terminar, Sr. Presidente, eu estou-me a lembrar de delegações que representam a Assembleia em eventos que, de certa forma, são recorrentes. Estou-me a lembrar da OCDE, estou-me a lembrar da COSAC, estou-me a lembrar de outras situações em que até a própria rotatividade funciona de uma forma saudável, não é? Que este partido não vai agora, poderá ir na próxima vez. Este tipo de situações já é um pouco diferente. Nem é eminentemente temático, portanto, não estamos a falar de uma discussão da OCDE sobre recuperação económica, nem estamos a falar de uma coisa sobre cooperação militar com a África. Estamos a falar de uma coisa muito ampla e, nesse sentido, quanto mais flexibilidade pudermos ter no tratamento desta questão, melhor. Muito obrigado.
Sobre esta questão, é outra sobre as quais eu falarei com o Presidente da Assembleia e, portanto, as duas. Peço, por isso, eu tomei a devida nota das vossas preocupações, transmitirei o resultado dos pontos de vista que foram aqui e, portanto, e ao Presidente ou à Conferência de Líderes que decidam da forma que acharem mais conveniente. Pergunto à deputada Isabela Neto, tem ainda a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para subscrever o que tem vindo a ser dito no sentido da questão da pluralidade, acima de tudo por se tratar de uma única iniciativa, não é? E, portanto, não tem o caráter permanente que leva muitas vezes à constituição das delegações, mas temos que procurar bem os critérios, porque se cada grupo parlamentar decidir que vai falar sobre defesa, temos quatro intervenções sobre defesa, ou sobre segurança, ou sobre, enfim, portanto, eu creio que vamos ter que afinar estes critérios e cada grupo parlamentar vai ter que ponderar e conjuntamente procurarmos aqui critérios que possam corresponder àquilo que é o objetivo da conferência e a nossa participação em termos de representação. É só chamar a atenção para isso, insistindo também na questão de que, da nossa parte também, nestas circunstâncias, a pluralidade ou a representatividade deve também fazer-se refletir. Muito obrigada.
Obrigado. Não tenho mais pedidos de inscrição. Se estiverem de acordo, dou por encerrado este ponto da ordem de trabalhos e passamos então ao ponto quinto, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres. Temos hoje dois deles, o primeiro dos quais é autor do parecer o Sr. Deputado Sérgio Marques, que trata de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a um quadro para a emissão, verificação, aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, testes e recuperação a fim de facilitar a livre circulação durante a pandemia Covid-19. Objeto de relatório das Comissões de Assuntos Constitucionais e da Comissão de Negócios Estrangeiros. Senhor Deputado Sérgio Marques, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Saúdo as colegas e os colegas, quer os que estão aqui na sala, quer os que nos acompanham por videoconferência. Estamos a escrutinar uma iniciativa europeia, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, sob proposta da Comissão Europeia, relativa a um documento mais comumente designado por Certificado Verde Digital. Esta iniciativa europeia é importante especialmente para países como Portugal, muito dependentes do turismo para a retoma económica pós-Covid. Sabemos como a pandemia impactou tremendamente nestas atividades. É importante para regiões portuguesas como a Madeira, os Açores, o Algarve, Lisboa, outras regiões. E, portanto, é uma iniciativa bem-vinda por parte da Comissão Europeia, esta proposta de regulamento. É uma iniciativa que deve ser aprovada com urgência. Ainda hoje, assistindo por videoconferência à reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, ouvi o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros referir que que ainda hoje tinha ocorrido a segunda sessão do trílogo entre o Parlamento Europeu e o Conselho. Há apenas duas questões que estão a impedir esse acordo entre as duas instituições que são decisivas para aprovar este regulamento. É a questão dos testes gratuitos, que é uma posição do Parlamento Europeu, os testes ao Covid, e também a questão de saber se o certificado verde será a única condição válida para garantir a circulação dentro do espaço europeu ou se os Estados poderão manter qualquer outra prerrogativa, manter alguma prerrogativa no sentido de estabelecer qualquer outra condição para além do certificado verde digital. É uma iniciativa que vai no sentido de garantir uma resposta coordenada por parte da União Europeia, e isto é particularmente importante, porque se cada país estabelecer os seus sistemas, teremos aqui uma resposta descoordenada, algo confusa, que não garante certeza e confiança, o que é fundamental para pôr as pessoas a viajar de novo e garantir a retoma dos fluxos turísticos. Portanto, acho que esta proposta pode garantir essa confiança e essa segurança e ser assim, obviamente, um contributo muito importante para a recuperação económica, nomeadamente da atividade turística. É óbvio que isto só ocorrerá de uma forma integral após alcançarmos a imunidade do grupo. Isso depende do processo de vacinação, estamos conscientes disso, mas de qualquer forma esta iniciativa é extremamente positiva e acho que respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, são os princípios que temos a obrigação de velar neste processo de escrutínio. Tem uma base jurídica sólida, a subsidiariedade acho que está garantida, porque a resposta será com certeza melhor ao nível europeu do que se for uma resposta dada por cada um dos Estados-membros. É também uma iniciativa que usa meios adequados e proporcionais. Os meios não excedem o necessário para alcançar os objetivos, ao fim e ao cabo. O que se pretende é estabelecer um certificado que seja interoperável entre todas as jurisdições dos diferentes Estados-membros, que permita o reconhecimento mútuo desse certificado e que ateste que uma pessoa está vacinada, ateste uma de três condições, que a pessoa está vacinada ou então que já fez um teste, ou então que foi objeto de infecção pelo Covid e que por isso beneficia de um período de imunidade natural. Com base nestes motivos e nestes termos, e depois também de se terem pronunciado três comissões, para além da nossa comissão, três comissões deste Parlamento, a primeira comissão, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e também a Comissão de Saúde, que também foram no sentido de que não estão em causa os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, Eu proporia, Sr. Presidente, o encerramento deste processo de escrutínio face à conformidade com estes princípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que o relatório seguinte, a proposta do regulamento do Parlamento e do Conselho, como 140, uma vez que este é o 130, incide sobre o mesmo tema, eu sugeria-vos que a relatora pudesse proceder igualmente à apresentação e fizéssemos depois a discussão conjunta. Se os relatores estiverem de acordo, dou a palavra então à senhora deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece-me uma boa ideia que assim seja. Inclusivamente, houve comissões em que o relatório foi único, tendo sido alvo de um único parecer relativamente às duas propostas legislativas. Esta proposta, que é a número 140, de alguma maneira vai simplesmente ampliar o âmbito daquilo que foi a proposta número 130, que foi aqui de maneira tão clara e penso eu, esclarecedora para todos, apresentada. Portanto, esta proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho diz respeito aos mesmos certificados verdes digitais que pretendem facilitar a circulação na União quando uma pessoa ou foi vacinada ou recuperou de uma situação de Covid ou apresenta um teste negativo. Qual é a diferença em relação à proposta anterior? Esta proposta pretende que estes critérios e esta metodologia se apliquem não só aos cidadãos europeus, mas também aos cidadãos de países terceiros que permanecem ou residem legalmente no território dos Estados-membros durante a pandemia Covid-19. Portanto, há aqui um alargamento nos destinatários, sendo que os procedimentos são em tudo semelhantes, as metodologias são em tudo semelhantes. Daí que esta proposta, que agora escrutinamos, também mereceu o parecer positivo das mesmas comissões, foi sempre apresentado em conjunto e levanta também as mesmas questões relativamente à necessidade de proteção dos dados pessoais e contém algumas indicações para que não seja criada uma nova base de dados a nível europeu, mas que sim sejam permitida a verificação descentralizada de certificados interoperáveis entre os vários países. Coloca também a questão de que só uma resposta europeia não será suficiente, portanto que é necessário articular com outras instituições, nomeadamente com a Organização Mundial de Saúde e com a própria ONU, para criar mecanismos que funcionem fora do espaço europeu e, neste sentido, ainda com maior força, porque é um assunto que exige uma resposta ainda mais coordenada em relação à sua aplicação. Também aqui se verificam os princípios, do nosso ponto de vista, os princípios da subsidiariedade, uma vez que este tipo de ação e de coordenação só pode ser feito, ou é melhor feito, a nível europeu do que a nível nacional. E verifica-se também o princípio da proporcionalidade, uma vez que delimita claramente os seus modos de atuação e não vai para além do necessário para alcançar este objetivo geral dos dois processos, das duas iniciativas, que é o de facilitar a circulação na União Europeia, garantindo não só a atividade económica, como já foi aqui referido, como, no, por exemplo, o turismo, mas garantindo também a proximidade dos cidadãos, que é tão relevante num país com comunidade estrangeira como Portugal. Ainda por isso, eu também concluo que o escrutínio está realizado, estão cumpridos todos os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade e deve, portanto, ser aprovada esta proposta de regulamento. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Está, portanto, aberta à discussão. Pergunto quem quer intervir. Senhora deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, como já lhe tinha referido, vou ter que sair. Obviamente concordo com estes dois pareceres, da deputada Fabíola, enfim, com o acrescento de países terceiros, até porque eu própria, na Comissão dos Negócios Estrangeiros, apresentei com as mesmas conclusões este parecer e designar esta proposta, melhor dizendo, chamando a atenção para algo que é muito importante, que é a proteção dos dados pessoais, que supomos que será respeitada e salvaguardada. Dar os parabéns aos meus colegas pela forma célere, despida de quaisquer temas menos relevantes e a exposição clean, chamemos-lhe assim, que fizeram esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se algum colega pretende usar da palavra.
Sim, senhor presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, Presidente, apenas para que, apesar da necessidade com que os senhores relatores apresentaram estas propostas, a verdade é que o tema envolveu algum debate que não foi fácil, mas para referir, agradecer o trabalho efetuado e para dizer que, naturalmente, os dois relatórios merecem a nossa aprovação. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada Isabela Neto. Pergunto se algum outro colega pretende intervir. Se não for o caso, ponho os dois relatórios à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se pronunciar, levantando o braço os que estão na sala, sinalizando o que estão por via conferência. Quem se abstém? Portanto, os relatórios foram aprovados por unanimidade e eu associo-me às felicitações aos senhores relatores pelo trabalho que realizaram. E com esta votação concluímos o ponto 5º da ordem de trabalhos e passamos ao ponto 6º, que tem a ver com outros assuntos. Senhora deputada Fabíola.
Muito obrigada, senhor presidente. Talvez não seja uma informação muito relevante, mas eu não consigo deixar de transmitir aquilo que consta do programa da presidência portuguesa para o dia de amanhã, após muitas insistências do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, nomeadamente em audições aqui ao Sr. Ministro, a assinalar uma iniciativa relativa aos direitos LGBT na presidência portuguesa. Portanto, será amanhã um webinar que conta com a participação de vários especialistas a nível nacional e de algumas associações diretamente envolvidas. Será certamente um pequeno grande contributo para a necessidade do mainstreaming e da verdadeira implementação destas questões tão importantes, não só em Portugal, mas principalmente a nível, de facto, europeu, que estão a ser seriamente ameaçadas em países como a Polónia ou a Hungria. Portanto, não sei se chegou à vossa agenda, era só uma nota informativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, pela informação. De facto, tem sido vasta e diversificada a programação da presidência. E fogo com mais essa iniciativa. As informações que vos tinha a prestar é sobre a questão. O deputado Bruno Dias quer falar também, faz favor.
Licença, eu peço imensa desculpa porque eu tive que me ausentar por um minuto ou dois e a velocidade dos trabalhos que o Sr. Presidente superiormente dirige pegaram-me de surpresa. E não é muito habitual, e eu queria só, pedindo desculpa por ter que voltar atrás um pouco na agenda, eu apresentarei oportunamente uma declaração de voto, não vou estar a demorar, mas pedia que ficasse registado o voto contra do PCP em ambos os documentos que foram votados há momentos. Muito obrigado.
Pronto, será feita a devida correção na ata, de forma a exprimir o real sentido da votação. Relativamente ao ponto 6º, A informação que tenho aqui a prestar-vos é sobre a organização dos nossos trabalhos futuros, porque vamos ter aqui agora alguns pequenos problemas de calendário. Então, assim sendo, gostaria de vos informar que no dia 13/5, quinta-feira desta semana, teremos a reunião pós-conselho com a senhora Secretária dos Assuntos Europeus, após o plenário, sendo o horário indicativo para as 18 horas, mas obviamente será imediatamente 5 minutos, 10 minutos após o plenário, que nos encontraremos aqui. Na semana em que a terça-feira seria no dia 18, não teremos a reunião da nossa comissão, porque é uma sessão plenária nesse dia e não verificámos necessidade de agenda para fazer num dia extraordinário. No dia 25 de maio, que é a outra terça-feira seguinte, teremos uma reunião habitual, onde estarão presentes os últimos dois eurodeputados e encerraremos assim este ciclo de viagem pelo Parlamento Europeu. Temos a seguir um pequeno problema, e era sobre este que gostava também de ouvir a vossa opinião. É que a reunião pós-conselho de 25, as datas que temos para propor serão quartas-feiras de manhã, que normalmente merecem sempre alguma resistência, mas não vemos outra alternativa. E então, o que eu vos queria dizer, eu estava a pensar propor à senhora Secretária de Estado, que é provavelmente quem virá, o dia 26/5 de manhã, que é logo a seguir ao Conselho, não sei se ela estará, se ela estiver presencialmente, o Conselho, não sei se é virtual, se é... Portanto, as hipóteses que temos é 26, quarta-feira de manhã, ou 2 de junho, quarta-feira de manhã. E, portanto, vos queria perguntar é que propomos as duas datas e a senhora Secretária de Estado que sugira, ou propomos só uma, sendo que o 26 eu me antevejo que seja, tenha alguma dificuldade. Se a reunião for presencial, é evidente. Senhor Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado. Eu fazia só uma pergunta. Seria possível que no dia 26, à semelhança do que vai acontecer agora, dia 13, a audição pudesse ser no fim do plenário, tendo em conta que é um plenário curto, com um agendamento putestativo?
Muito bem. Acho que sim, da minha parte, sim. Então talvez pudesse-me... Até talvez seja conveniente para a Secretária de Estado, se o Conselho é no dia 25. Eu penso é que é por videoconferência o que deve facilitar, mas de qualquer modo, íamos sugerir então o 26 pós-plenário ou o 2/6 de manhã, se por acaso a senhora não puder no dia 26 à tarde. Pronto, fazemos essas duas sugestões, certo? Sendo que a nossa primeira preferência é 26/5 à tarde. Posso dizer isso? Deputado.
Licença. Eu, por coincidência, o dia 2 acontece a mesma coisa que no dia 26. É um plenário curto. Curto, quer dizer, dentro do que se pode considerar curto. É mais curto que os outros.
É isso.
E, portanto, o dia 26 do 4 ou o dia 2 do... 26 do 5 ou 2 do 6...
Estou a dizer-me aqui que a reunião é física. Portanto, se é física... É melhor esquecer o 26, não é do avião a correr para aqui.
Eu deixava a sugestão que se pudesse considerar a hipótese do dia 2 de maio após plenário, pelas mesmas razões. 2 de junho.
Sr. Presidente.
Eu só lembro que acho que é a véspera de um feriado, que no dia 3 é feriado.
Exato.
Sr. Deputado Paulo.
Só uma pequena questão. Então, no dia 27, logo de manhã, não pode ser? Na quinta-feira? É porque passa.
27 de manhã, nós somos muito
ociosos. 27 é a Não, ao final da tarde, depois do plenário.
É complicado.
Sr. Presidente.
Iremos propor 26 ou 27 pós-plenário. Certo. Pronto, depois para vos dizer que na terça-feira, 8/6, para vos dizer que a reunião de terça-feira, 8 de junho, forçosamente terá de ser de manhã, porque à tarde temos plenário. será a reunião em que teremos, em princípio, o representante permanente lá na administração da Europol. Pronto, assim sendo, este será o nosso calendário, ainda que ainda indicativo, como sempre, mas o mais provável que... De? Dia 8? Às 10 da manhã, não? Sim, sim. 10 da manhã. Pronto, mas, caros colegas, sobre outros assuntos, não tenho mais nenhuma matéria para vos transmitir. Se tiverem, se for o caso, ninguém mais queira usar... Faz favor. Senhora deputada Isabel Onete, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só para esclarecer uma questão. Portanto, a audição ao administrador, ao representante de Portugal na Europol, no Conselho de Administração, será no dia 8 às 10 da manhã, é isso?
Exatamente, terça-feira, obrigada. 8 às 10.
Certo, muito obrigado.
Sujeito ainda à confirmação, não é?
Certo.
Não havendo outros pedidos de palavra, dou por encerrado o ponto 6, passo ao ponto 7, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 77, de 4 de maio, perguntando, como é habitual, se alguém tem algo a propor para suprimir ou editar ou corrigir. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovada por unanimidade. E assim sendo, concluída a nossa reunião, agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade e participação. Muito obrigado.
Pronto. Boa tarde a todos e a todas.
Boa tarde, obrigado.